Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter e Davi Coimbra.
Estamos com o Timeline no ar. É bom porque a gente tá conversando aqui antes, eu e o Davi, né? Sejam todos bem-vindos, rapaziada, ao programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente fica muito feliz que isso acontece, mesmo, de verdade. E a gente agora tá no dia 14 de agosto de 2020, são 10 horas e 9 minutos. Porto Alegre está nublada e a temperatura é de 16 graus. Não tá tão frio como estava ontem. Eu estou de camiseta, o Davi tá com um moletomzinho. E aquele Mato está de férias, descansando, porque ela merece qualquer tipo de descanso. Cada segundo de descanso é merecido para aquele Matos. Com consórcio de veículos Unicred com taxa reduzida. Consulte condições. Santa Clara é bem mais do que leite. Deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. E Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Além de Unicred Santa Clara, Biscoito Zezé e Sebrae RS, estão com a gente também Clínica Alphaman. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Clínica Santo Antônio. Há 50 anos, meio século, proporcionando qualidade de vida para você e sua família. Também com a gente a Uniriter, protagonistas olham para frente e para o próximo. Faça o vestibular digital Uniriter e ajude uma causa social. A Green Card chegou com a gente aqui durante a pandemia, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. É só entrar em grupogreencard.com.br. Green, de green, verde em inglês, e card, de cartão em inglês também. grupogreencard.com.br para saber mais da Green Card. Família Saltou espumantes e vinhos de tradição centenária, com várias medalhas de ouro nos principais concursos internacionais e chance única Sinoscar, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet zero quilômetro. A Sinoscar também é uma parceira que chegou com a gente junto aqui na pandemia, assim como a Clínica Santo Antônio. A gente agradece muito a esse esforço do empresariado, né? A gente sabe o quão difícil está durante esse tempo de quarentena, onde o consumo despencou, e a gente está vendo todo mundo se mexer para isso, e estar fazendo marketing aqui no Timeline nos deixa muito confiante de que o nosso trabalho está sendo bem feito, e principalmente uma parceria nossa com Sinoscar, Família Salton, Green Car, Uniriter, Clínica Santo Antônio, Clínica Alphaman, Sebrae RS, Biscoito Zezé, Santa Clara e Unicred. Olha, quem tava torcendo contra o Timeline 2014 se estrepou, Davi. O programa deu certo. Seja bem-vindo. Como é que estamos? Tudo bem?
Verdade. Tudo bem, tudo certinho. Que bom, sabe que feliz. Ontem tava vendo o jogo do Inter, né?
Faltam só 36 rodadas, né, Davi? 36 rodadas para ser campeão, né? É, só falta isso, né?
Ele fez sua melhor partida, né? Pelo menos desde a volta do futebol, né? Foi a melhor partida do Inter. E aí eu tava vendo uma coisa, né? O Coudet foi lá, mexeu e tal, e fez, e treinou, e intensidade, aquela coisa toda. E o que aconteceu no final? Ele voltou às origens. Tá escalando a mesma base do Odair. A mesma base. Lindoso, Edenilson e Patrick. Ali o tripé, aquele velho tripé, tá ali de novo. Só que ele perdeu um pouco de qualidade, porque em vez do D'Alessandro, ele tem o Bosquilha. Né? E sim, na frente, o que que era? Era o Paulo Guerreiro e o Sobis, Nico Lopes, né? É, um dos dois.
Aí eu acho que o Inter ganhou em qualidade, apesar do gol inacreditável que o Thiago Galhardo errou ontem. Né,
mas tu acha que o Nico Lopes era mais efetivo do que o Thiago Galhardo?
O Nico Lopes, Davi, é 1º de abril. É isso que eu tenho pra te formar. É. Eu tenho uma tese sobre o Uruguai, eu vou te dar a tese, e não tem como tu não concordar. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 11. Isso. Se tu contrata um uruguaio que não é titular ou do grupo da seleção uruguaia, ele não é bom. É estatística. Então é 1º de abril.
Eu sempre digo que o Uruguai, na verdade, é o país do futebol, né?
Sim, imagina.
3 milhões e meio de habitantes e tem...
Duas Copas e duas Olimpíadas, né?
Duas Copas, duas Olimpíadas. Não tem... Nós estamos já com um convidado na linha, né?
Sim, vamos, eu não sei se o diretor Jorge Calado, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, tem time de futebol, gosta de futebol. Diretor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Luciano? Tudo bem, Davi? Um bom dia a vocês e todos que nos acompanham, aqueles e aquelas que nos acompanham pela nossa tradicional Rádio Gaúcha.
Obrigado pelo carinho.
Sou de quem? Quando menino, né, a gente acompanhava mais futebol. Depois, na época que a gente ia em estádio e tudo mais. Aqui em Curitiba, eu sempre fui coxa, né? Sempre fui coxa branca. E hoje, digamos, sou mais um simpatizante dos nossos times aqui. Deixei de ser aquele torcedor fervoroso.
É a mesma coisa que o Davi. O Davi tinha um time na infância, né? E aí começou a trabalhar com jornalismo. O jornalismo obrigou ele a ficar feliz com qualquer vitória do Grande Sul.
Sou uma pedra de gelo agora.
É, isso não se movimenta, né?
Um iceberg.
Diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. Por que que o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, está aqui com a gente? Porque há uma parceria entre o governo russo e o Tecpar para a vacina russa. Primeiro explica para a gente, por favor, diretor, que tipo de parceria é essa?
Veja, é uma parceria entre o governo do estado do Paraná. Exato, não.
Sim, claro.
E o governo russo e o Tecpar é o braço técnico dessa parceria. Por ser o Instituto de Tecnologia do Paraná, é o braço executor, o braço técnico com demais instituições do governo do Paraná. Essa parceria surgiu primeiro. Nós estamos frente a essa pandemia, mundialmente reconhecida e impactada. Existe a necessidade da busca de uma vacina, além das medidas sanitárias, profiláticas e assim por diante. Vários países, né, estão nessa busca. O Brasil, especificamente, tem São Paulo com a China, o Rio de Janeiro com a Inglaterra e o Paraná, por ter um instituto de 80 anos de tradição, que é o Tecpar, celebrou essa parceria com a Rússia e também temos tratativas com outro laboratório da China, que é o Sinopharm. Então nós estamos, na realidade, na busca da solução, colocando nossos técnicos, nossa estrutura, a favor da solução, a favor do Brasil. Tudo isso, claro, com muita prudência, com base técnica, com segurança, né? Não podemos queimar etapas, que eu sempre tenho sido repetitivo nisso.
Perfeito,
que
em cima disso.
O que, que significa esse acordo? O Paraná vai receber um determinado lote de vacinas? Porque lá na Rússia a vacina já está sendo aplicada nas pessoas, né? O Paraná já vai receber agora? O que exatamente contempla esse acordo?
Olha o que ocorre, né? A base desse acordo é uma transferência de tecnologia para o Paraná. A gente não pode ser apenas um repassador de produto pronto, né? Nós temos que criar uma autonomia. O Brasil tem que criar uma autonomia para enfrentar pandemias, produzir suas próprias vacinas. Nesse primeiro momento, em que as tratativas com as equipes da Rússia serão iniciadas, né, pelo Grupo do Paraná, nós estamos alinhavando. Nós temos que formar um dossiê, vamos dizer, um protocolo, juntamente com a Rússia, para submeter à Anvisa, para que se possa, primeiramente, buscar a validação aqui no Brasil, seja por meio de testes. A Rússia já está, pelo que a mídia nos coloca, estão na terceira fase dos testes agora, né? Agora não, começa em outubro, se eu não me engano, para fazer a terceira fase, que é uma fase ampla, né? Com um número maior de pessoas. E essa fase similar pode ocorrer no Brasil também, mas para isso tem que ter toda a anuência da Anvisa, dos órgãos reguladores. Após os resultados dessa fase, pode ser buscado um registro dessa vacina para o Brasil, para daí, então, ela poder ser utilizada. Então, é um caminho relativamente longo, digamos assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, para se ter segurança. Então, são duas situações. Tendo registro no Brasil, ela pode vir importada com primeiros lotes e, na sequência, já trabalhar na produção em território brasileiro.
Quanto tempo leva para essa aprovação?
Veja, entregando o dossiê na Anvisa, aliás, antes tem que passar na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Essa comissão, apoiando, dando ok, vai para a Anvisa. A Anvisa tem sido muito atenciosa com essas propostas novas e, ao mesmo tempo, tem tido certa rapidez também, né? Entregando para a Anvisa, eu penso que a Anvisa pode liberar isso em 20 dias, menos um pouco. Mas a fase principal é a elaboração desse dossiê, que tem que começar a ser feito. E esse dossiê leva, em média, uns 20 dias também, porque são muitos documentos a serem reunidos, são evidências de testes que já ocorreram na Rússia, que devem estar anexados. Então é algo bem como a gente chama, bem consubstanciado, para que eles possam se posicionar.
Mas, diretor, eu sinto no senhor uma a diferença da sua fala para de Vladimir Putin é muito diferente. O senhor está muito mais... qual é a palavra, Davi, me ajuda? Cauteloso. O senhor está muito mais... Tipo assim, a Rússia, ela nos informou que tinha vacina.
Sim.
Ó, vem cá, me dá o teu braço, Davi, que eu vou colocar a vacina.
Veja,
pelo que eu
estou
vendo com o senhor, não é exatamente isso que está acontecendo, né?
Eles têm para o território russo. Eles têm a vacina, possivelmente, com o registro na Rússia.
Mas eles atropelaram lá? Eles atropelaram a fase 3?
Eu não posso te dizer isso porque eu não tive acesso aos relatórios, às publicações.
Ter acesso aos relatórios e publicações, que eu vi que muita gente reclamou, não é porque o senhor não quis, né? É porque eles não liberaram.
Mas essa é uma condição fundamental para a continuidade da nossa parceria que está se iniciando.
Entendi.
Tá? Nós não vamos avançar. Aliás, até para submeter a solicitação da Anvisa, nós temos que ter as fases 1 e 2 documentadas. Senão o processo fica incompleto e não adianta nem você submeter a Anvisa. Então, Davi e Luciano, é um momento de construção, um momento de muita cautela para isso. E eu espero que na Rússia, né, os testes sejam muito positivos, a vacinação em massa inicie, porque existem regras regulatórias russas e nós temos regras regulatórias brasileiras também, que, claro, acompanham padrões internacionais.
O senhor falou em 40 dias... Né, pelo seu cálculo, se eu entendi, né, 40
em
dias,
média. Digamos, pode ser mais,
pode ser mais, tá, digamos que 2 meses, vamos dizer, né, tendo então a liberação para a produção dessa vacina e para a importação dessa vacina, isso vai ficar restrito só ao território do Paraná ou o laboratório do Paraná vai poder vender para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para outros estados do Brasil?
Olha, nós estamos à disposição do país. Existindo essa orientação por parte da Anvisa, essa liberação e que seja autorizada a importação inicial e na sequência a produção, claro, nós não vamos esperar a produção para disponibilizar para a população. Primeiros lotes, com certeza, tanto todos os laboratórios como o Butantan, Fiocruz, assim por diante, os primeiros lotes serão frutos de uma importação, para depois começar a produção. E isso estando tudo de acordo e o Paraná recebendo, é claro que nós vamos colocar à disposição do Brasil também dentro de um planejamento, né, de quantidade, de estoque, de cuidados com transporte. Sempre vacina é algo muito, muito frágil em relação ao transporte, porque algumas modalidades de vacina dependem, que nós chamamos a cadeia do frio, né, dependem de refrigeração, outras já são liofilizadas, vamos falar em pó, né, que já não precisa estar em temperatura tão baixa. Então tem toda uma logística a ser ajustada. Mas tendo as orientações positivas para isso, ou seja, tendo a bandeirada para arranque, claro que o Paraná não vai deixar circunscrito ao seu território, né? Fazemos parte do Brasil.
O senhor reserva uma para mim aí, tá?
Opa!
O senhor já pode deixar meu nome aí na lista?
Sim.
Tá? Então, que eu quero uma aí.
Deixa para o Luciano e para o Davi? Ou...
Isso. Não, o Luciano, como ela é russa, tá, presidente, eu vou deixar que o Davi seja a cobaia antes.
Tá bom.
Observar o Davi, né?
Mas, assim, não, cobaia não. O Davi será pioneiro, tá,
Júlio? Pioneiro.
Uma
palavra mais bonita.
Um termo bem do Rio Grande do Sul, um pioneiro.
Eu sou pioneiro sempre, em várias áreas.
Perfeito. Presidente, que tipo de parceria é? Ela é comercial? O governo do Paraná paga algo para a Rússia? Como é que é a parte da grana nisso?
Veja, se nós formos comprar os primeiros lotes, sim. Existe a compra com preço a ser definido. Mas o principal é que tem investimento na nossa produção aqui no Paraná por parte do parceiro russo, que existe esse investimento. Nós vamos também buscar apoio junto ao governo federal. O Ministério da Saúde está em contato conosco com uma certa frequência, está acompanhando essas nossas tratativas também. E a intenção é que o investimento do Paraná em desenvolvimento e tudo mais seja feito de forma conjunta com o parceiro internacional e com o governo federal. Agora, claro, que se quiser fazer uma compra direta, aí é recurso do Paraná, nesse primeiro momento.
Quanto custa isso? Assim, tem uma base, não?
Não, ainda não. Tá? Isso também é algo que tem que ser negociado, tem que ser brigado no bom sentido, né? nós não podemos ficar reféns de uma emergência também e praticar qualquer valor apresentado. Aí a nossa equipe de negociação do governo, o pessoal, por exemplo, da Invest Paraná, o pessoal que trabalha diretamente com as compras, entra em campo. Aqui nós somos a turma do laboratório, né? não a turma do banco, dos pagamentos e das projeções, planejamentos financeiros. Aqui é o pessoal do guarda-pó branco, do jaleco branco e tubo de ensaio. Então nós temos que fazer dar certo a coisa.
Perfeito, perfeito. De novo, eu vou repetir uma pergunta para ficar mais claro. Quando rola... a gente sabe que tem uma disputa geopolítica também, né? Principalmente alguns países se importam mais com isso, né? A Rússia é um deles, a China é outro, os Estados Unidos é outro. É impossível da vacina russa chegar aqui no Brasil, né, do governo paranaense e o Instituto de Tecnologia do Paraná distribuí-la sem todas as fases terem sido cumpridas. Isso não, é impossível de acontecer.
Não tenha dúvida, assim como toda outra qualquer vacina, tanto a Oxford quanto a do laboratório Sinovac e também do Sinopharma, que nós estamos em ajustes com a China também. Então essa porção do globo terrestre, Rússia e China, o Paraná está em contato para buscar essa parceria e resolver. Mas não tem como queimar etapas, é um assunto extremamente sério, extremamente cauteloso, é saúde pública. Se não tiver um processo que traga biossegurança, eficácia, eficiência, nós temos que reforçar as medidas cautelares sanitárias, mas nós não podemos expor a população a algo que não seja seguro. Então, por isso, às vezes, existe até uma certa incompreensão, não vou dizer incompreensão, mas uma ansiedade, só fala, mas demora, mas só lá, mas quando? Claro, essa é uma ansiedade de todos nós, minha também aqui como técnico, mas a segurança deve estar à frente de tudo. De repente você faz um processo assodado e pode não ter resultados tão bons quanto os esperados.
Perfeito. E
considerando
agora...
que ninguém no mundo até o momento produziu essa vacina, né?
Sim, exatamente, né? É por isso que eu estou confuso, presidente, né? Porque eu ouço um outro presidente, que é o Russo, dizendo que a filha dele já tomou.
Russo. Mas esse é o Russo, é o Russo. Lá, né?
Exatamente, né? Talvez a pergunta mais importante. A vacina russa, onde essa parceria está começando, ela estaria pronta para ser distribuída no Brasil quando?
Veja, após nós termos todos os dossiês sobre as fases lá produzidas e que isso venha a ser convalidado no Brasil. Então, isso tem que ser apresentado à Anvisa, correndo tudo bem, digamos, tudo bem, isso pode ocorrer início do ano. Mas pode ser início do ano, ainda por questões de importação. Então, qualquer previsão nesse momento agora é arriscada. Pode ocorrer início do ano, tudo correndo muito rápido e bem, pode ser um pouco antes. Então, você não tem como ser profeta nesse momento. Você tem que acompanhar os fatos de uma maneira muito, digamos, muito consciente. Vamos supor que os resultados na Rússia estão excelentes, os resultados aqui no Brasil também, podemos fazer a importação. Tudo bem. Isso imagine início do ano final. Imagine que tenha uma situação que tenha que ser revista aqui no Brasil. Para o cronograma até ajustar isso.
Entendi.
Seja, então não, vai no mínimo três meses. Então.
Não é uma equação fácil, né? Quando você fala em tempo, em termos científicos, tecnológicos, é algo muito subjetivo, né? Porque você está trabalhando com um inimigo que está no planeta há muito mais tempo do que nós, entre aspas, o inimigo, né? O coronavírus, tem uma versatilidade muito grande em termos de mutação, em termos, né, tanto é que está há muito tempo antes de nós no planeta, está aí até hoje. Então nós temos que cientificamente estar pronto também para algumas surpresas que possam ocorrer, né, para reações e assim por diante.
Tá. O verdadeiro estágio que a Rússia está com essa vacina, qual é? Rússia e população.
Informações que nós temos que estão iniciando a fase 3 com aplicação no número maior de pessoas.
E aquela fase onde umas pessoas tomam a vacina e outras não tomam a vacina, né? Acham que tomaram, né?
Isto.
Pra ver.
Que é o placebo e a vacina. Tem a fase 1, lembrando, né? Falando já em ensaios clínicos, né? A fase 1, que é para ver a segurança, um número muito restrito de pessoas que recebem essa vacina, para ver se tem reação. Quais são os tipos de reação? A segunda fase. A segunda fase, além de você confirmar a segurança, você tem que ver o potencial de imunização. Ou seja, ela serve, ela protege mesmo? Opa, indicou que protege. E a terceira fase, vamos dizer, é o test drive geral. É para ver se ela protege, se é segura e se o número maior de pessoas não dá muitas reações, o que acontece. E claro que antes de chegar nessa fase clínica, fase 1, 2, 3, ela teve uma fase pré-clínica em laboratório, onde possivelmente teve teste em culturas celulares, teve teste em cobaias, aí sim em cobaias, né? Antes. Então, quando nós estamos na fase de estudos clínicos e na fase 3, eu digo que já tem um bom caminho percorrido. Agora, isso tem que ser devidamente comprovado de acordo com a legislação brasileira.
E quanto tempo, em média, uma vacina fica na fase 3? Tá, eu sei que é a fase mais importante.
Sim.
Se der um problema, continua. Mas a média... eu vou mudar a pergunta, desculpa. As vacinas que deram certo... ficaram quanto tempo na fase 3?
Olha, as vacinas em média, essas que dão certo, que deram certo, as aplicações ficam em torno de 2 meses, 3 meses, em média, sendo acompanhados. Porque são duas aplicações, né? É uma hoje e outra daqui 21 dias, em média. Tá? Então, por isso que não pode ser numa semana. Mas o acompanhamento da vacina, ó, isso não é para liberação, tá? A fase 3 é ok, dois meses, três meses, depende muito. Está liberada, mas mesmo assim, após liberada, existe um acompanhamento que vai por 2 anos, 3 anos, depende muito da metodologia. O acompanhamento ele é contínuo, tá? Independente de, né, de estar liberado. A fase 3 é isso. Então, ou seja, a fase 3 não encerra totalmente o processo. A fase 3, você tem a questão de liberação, licenças e assim por diante, mas o acompanhamento é contínuo.
Perfeito. Bom, a gente conversou aqui com o Jorge Calado, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar. Muito obrigado, senhor. É muito claro, muito sereno, a sua fala é muito tranquila. Foi muito bom ouvir o senhor aqui.
Obrigado pela oportunidade, espero ter sido esclarecedor. E o nosso estado do Paraná tem uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul, né? Quando você chega no oeste e sudoeste do Paraná, o pessoal torce para o Grêmio, para o Internacional... ouve a Rádio Gaúcha, com certeza tem milhares de paranaenses que estão nos ouvindo agora.
Então, é verdade.
Todo o pessoal do Rio Grande do Sul praticamente construiu o oeste e o sudoeste do Paraná ali na década de 50. Então, é o pessoal que sai de Medianeira para assistir o Grenal em Porto Alegre. Então, você vê.
Lembro de um gaúcho que foi aí para Londrina, que foi o João Saldanha. Saiu do Alegrete e foi para Londrina. Ele conta... A história, tem um livro do João Saldanha que ele conta as memórias dele e ele fala muito de Londrina, né?
Me conte onde fica o Alegrete, né? Uma região que começou com um processo de desertificação, mas o Rio Grande do Sul acabou resolvendo até onde eu acompanhei.
Isso.
Mas é isso, João Saldanha veio para cá e caiu em Londrina, onde tem uma influência de times paulistas.
É verdade.
Essa é a versatilidade. Mas tá
tem
bom.
Tem até aquele... retroflexo, né, como se diz, né, dos paulistas, do interior paulista, né?
Sim.
Aquele R porta.
Uh-huh. Né? É verdade.
Tem a porta torta, mas tá bom.
Obrigado, tá, viu, doutor? Valeu, obrigado.
Obrigado, um bom dia, bom trabalho. Até mais.
Perfeito, obrigado. São 10h31, Davi, eu tô mais tranquilo.
Tô mais tranquilo.
É. Confesso que o Putin não me passa nenhuma tranquilidade.
Pensa na Irina Sheik, pensa na Ana Kournikova, na Martina Navratilova, na Yelena Zimbaeva, e um povo que tem esses luminares não vai nos decepcionar. Pensa então, se não quiser pensar nas mulheres maravilhosas da Rússia, que são, pensa no Dostoiévski,
tá,
Tolstói. Pode ser?
Pode ser. Sergei Bubka.
Vai aí, ó, tá vendo?
A gente vai indo.
Não, né? Vão nos decepcionar.
Salenko.
Yuri Gagarin.
Quem que é Salenko?
Cadela Laika.
Cadela Laika, é verdade. Hein?
É?
Quem é Salenko?
Salenko. Não sei quem é Salenko.
Salenko é um jogador que jogou a Copa de 94 na Rússia e fez 5 gols contra Camarões num jogo só.
Espetáculo. Yashin, o Aranha Negra.
Exatamente, o maior goleiro de todos os tempos.
Então eles não vão nos decepcionar. Acredita nos russos.
Hã? Perfeito, então tá. São 10h32, agora vocês podem ver que pelo tom da minha voz eu tô mais tranquilo, porque eu tava apavorado com essa vacina. E o Davi não, o Davi é um insano, um louco, né? O corpo dele pode ser usado para qualquer tipo de, né, de experimento. Né? Então, é uma pessoa boa para medicina,
quase,
Davi.
Então,
uma pessoa boa.
Não, eu sou bom para medicina, sou. Inclusive, bom, deixa assim.
Foi o que aconteceu em Boston, né?
Foi.
Dicas passagem do.
Eu era
de alguma maneira foi o que aconteceu em Boston.
Não,
né?
Isso que ele contou, porque eu acho que já falei isso, não vou falar de novo, né? Porque uma droga, ela começa assim, né? Ela começa com testes in vitro, no laboratório, né? Aí, se é aprovado, eles fazem testes em cobaias, né, em animais, né, em, geralmente aqueles cachorrinhos e tal, que as pessoas vão tentar salvar dos laboratórios, ou ratos, né. Aí depois passa para a fase 1, que é um pequeno grupo de pessoas, né, em seres humanos. Fase 2, que aí tem mais gente. E aí a fase 3, em geral, é aquela fase que eles pegam, inclusive, etnias diferentes, temperaturas, climas diferentes nos países, né, para ver se isso funciona. E são milhares de pessoas no mundo todo. E aí, sim, ela é aprovada. Mas quando chega na fase 3, Potter, já passou por todas essas etapas, então eu tenho confiança.
Dando certo, né? Dando certo. Perfeito, certinho. Então tá, 10h34, este é o Timeline. A gente vai com Santa Clara, que é bem mais do que leite, queijo. São mais de 12 mil análises feitas todo dia nas fábricas da Santa Clara, nos produtos da Santa Clara. Isso é cuidado, carinho e respeito por você e sua família. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de meio século com seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Com a gente também é a Unicred. Cooperado Unicred, o consórcio de veículos está com taxa de administração reduzida. Fale com o seu gerente e consulte grupos participantes. Reaprender a empreender, essa é a resposta que novos tempos exigem. Acesse sebrae-rs.com.br e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. A gente vai com Green Card, com Família Salton, com Sinoscar, com Uniriter, com Clínica Santo Antônio, com Clínica Alphaman. Por intervalo, são 10h35, já voltamos.
Clínica Alphaman informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alphaman está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphaman. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Cooperado. O consórcio de veículos Unicred está com a taxa de administração reduzida. São cartas a partir de R$15 mil e prazos entre 56 e 71 meses. Economize na compra do seu veículo. Fale com seu gerente e consulte os grupos participantes. Condição válida apenas para o mês de agosto.
Você concorda que colaborador satisfeito trabalha mais e é mais feliz? Para a Green Card, esta é a sua principal missão: colaborar com a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Com seus cartões de benefício alimentação e refeição, já ajuda a melhorar a vida de funcionários de milhares de empresas em todo o país. Doe a POC ao Chuí, do restaurante do bairro ao grande hipermercado. 100% brasileira, genuinamente gaúcha. Green Card, todo mundo satisfeito. Os espumantes brasileiros são reconhecidos mundo afora pela sua qualidade e, no ano passado, a família Salton realizou a maior exportação da bebida. Foram mais de 500 mil garrafas de espumante, hoje oferecidas em mais de 200 lojas nos Estados Unidos. Líder no mercado de espumantes no Brasil, a Salton é ainda a maior exportadora nacional da categoria. Beba com moderação.
É em momentos como esse que percebemos ainda mais a importância de ter uma reserva financeira. E para construir um futuro mais seguro, você pode contar com o Sicredi, que oferece um apoio especializado e soluções que levam em conta o seu perfil e as suas necessidades financeiras. Acesse sicredi.com.br/investindo juntos e deixe o seu amanhã mais protegido. Gente que coopera, cresce!
Gaúcha, a fonte da informação.
Quer uma dica para usar a energia de um jeito seguro e eficiente? Não abra a porta da geladeira para decidir o que vai comer. Quando bater aquela fome, primeiro pare e pense. É com atitude simples que você ajuda o planeta. Essas e outras dicas você encontra em www.dicaseconomiarge.com.br. Transformar o uso de energia é pensar no futuro. Vem com a RGE.
Os Conselhos Regionais de Psicologia e de Serviço Social têm uma pergunta muito importante. Quem protege quem trabalha na política de assistência social? Este é um tempo difícil para essas e esses profissionais, pois a pandemia agravou ainda mais a dura realidade das condições de trabalho. Confira no site crprs.org.br a carta aberta que lançamos em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. Conselhos Regionais de Psicologia e de Serviço Social. Nós escolhemos a vida, não ao genocídio.
Aproveite a retomada da construção civil para fazer sua obra ou reforma com a Elevato. Todos os pisos, revestimentos, louças, metais, tintas e muito mais em 10 vezes sem juros ou com uma super negociação à vista. Ah, e se precisar, a Elevato tem uma equipe de especialistas para te ajudar em instalação própria com garantia em produtos e serviços. Não perca tempo. Deixe a sua casa do jeitinho que você imaginou com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Onde mais tem? Uma gasolina que proporciona economia de mais de 4% no consumo de combustível. E ainda, limpa o motor por dentro. Não adivinhou? A gasolina DT Clean só tem lá no posto Ipiranga. Então, já sabe, quando for abastecer, DT Clean.
Condições operacionais e frequência de uso poderão influenciar o resultado para maior ou menor economia. Mais informações em portal.ipiranga.
Estamos de volta, 10 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para as 11 horas da manhã. Este é o Timeline, temperatura de 16 graus. Agora, durante o intervalo, um sol ganhou das nuvens aqui. Ganhou um pouquinho aqui das nuvens, agora está perdendo de novo. E assim a gente está, né? Não chove hoje, pelo menos isso que disse o Cléo. Em Porto Alegre, estou falando obviamente de Porto Alegre, não do estado inteiro, certo? O Timeline está de volta com o Biscoito Zezé. Deixe o seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Também Sebrae está com a gente. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Consórcio de Veículos Unicred com taxa reduzida. Consulte condições. E Santa Clara é bem mais do que queijo, é bem mais do que leite. Certo? A gente muda o jazz agora, deixa eu escolher com Green Card, o seu cartão de benefício 100% brasileiro, genuinamente gaúcho. Bom, a gente já tem entrevistado na linha já, né, Davi? Esse programa é ágil.
É dinâmico.
Dinâmico, né? E com assuntos que interessam, né? Com assuntos que interessam. Importante dizer que o Pankow descobriu, né, no Instituto de Tecnologia do Paraná, o presidente Jorge Calado, para nos acalmar. Foi uma entrevista para nos acalmar.
Isso. Pankow é boa pessoa. Bom, eu posso apresentar nossa convidada, então?
Por favor.
A Priscila Di Martini, ela é nossa colega. Ela trabalhou na Zero Hora, inclusive, é jornalista. E agora está morando na Áustria, né, o país do Freud, do Mozart, do Hitler também. Né? Enfim, e a Áustria tá tendo bons resultados no tratamento do coronavírus. Não é isso, Priscila? Bom dia.
Bom dia, Davi. Bom dia, Potter. Pois é. Aqui as coisas estão razoavelmente normais, né? Como é que a gente pode falar que normalidade nesse caso, né? Mas tá normal, assim, a vida tá normal, a gente sai, todas as lojas estão abertas, não tem muitos casos.
Mas foram só 700 mortes, é isso, né? Na Áustria, é isso? Ou em Viena, não tenho certeza.
Não, foi no país inteiro mesmo, são, se eu não me engano, 725 mortes até agora. Uhum. No total, acumulado, são, creio que 20 mil casos. Atualmente são 1.700 casos ativos, porque deu um aumento do último mês. Deu um salto, assim, que o pessoal está preocupado aqui.
Uhum. Nem sempre houve essa liberdade de circulação, né, Priscila? Teve momentos de fechamento duro aí, né?
Isso. Em março, 16 de março, a gente começou a quarentena, né? A gente ficou em quarentena por cerca de 2 meses, de março a maio. Principalmente em março e abril, todas as lojas estavam fechadas, só tinha aberto supermercado, farmácia, né, o hospital, o resto do comércio, restaurantes, hotéis, tudo fechado. A gente só podia sair na rua para ir para o supermercado, para caminhar sozinho ou com a pessoa com quem a gente morava e para ir no médico, basicamente. A gente passou 2 meses assim. E em abril, algumas coisas começaram a abrir, pequenas lojas, quando achatou a curva, né? Teve os bons resultados e o governo decidiu abrir aos poucos, né? Foi uma abertura gradativa, né? A partir de abril.
Priscila, eu acho que essa é a grande diferença, tá? Porque a gente está falando de populações muito parecidas. A Alça tem cerca de 9 milhões de pessoas. Eu vou comparar com o Rio Grande do Sul, que tem cerca de 11 milhões de pessoas, né? Quando a gente vai ver, não é o dobro, né? A regra de 3 fica um pouquinho, não fica tão simples de ser feita aqui na rádio, mas vamos lá. Tu disse que são 725 mortes, né? No país todo, no tempo todo.
Isso.
Uhum. O Rio Grande do Sul tem 2.584 mortes. Bem mais do que o dobro, no caso, né? Quase 4 vezes mais. E o Rio Grande do Sul está fechado desde 15 de março. Então a gente também tem problemas econômicos. Também tem fechamento de empresas, de todos os tipos de empresas. Essa parte econômica na Áustria, porque aparentemente veio o coronavírus, ele chegou realmente na data que fechou. Essa espécie de quarentena deu certo em um mês, como tu disse pra gente, um mês e meio talvez, né? E aí começou a abrir devagarinho já com um pico da doença. É essa a diferença na comparação com o Rio Grande do Sul, entre Áustria e Rio Grande do Sul?
Eu acho que aqui as pessoas são super acolhedoras de regras, né? Elas cumprem as regras, né, no geral. Então, as pessoas realmente fizeram a quarentena e seguiram as recomendações do governo, né? Mas também tem algo assim que, embora o governo austríaco seja de direita, a Áustria em si é um estado social e o governo ajuda muito a população, né? Então, eles, logo que, assim que eles anunciaram a quarentena, o governo já anunciou uma série de medidas para ajudar tanto a população quanto o comércio, né? Os empresários, a cumprir essa quarentena sem grandes problemas, né? Claro que teve empresa que fechou, muita gente perdeu o emprego, né? A estatística foi comparável só ao final da Segunda Guerra, né? Mas a ideia do governo era dar um aporte à população e às empresas para não haver tanta resistência, né, a essas medidas impopulares, né?
Sim, sim, sim.
Que tipo de medidas o governo tomou para ajudar as empresas e os trabalhadores?
Uma delas foi o Corona Kurzarbeit, que é uma medida assim, para diminuir o número de horas trabalhadas dos empregados, que eles, no mínimo, na verdade, 10% das horas, mas a diferença do salário até entre 80% e 90% das pessoas, o empregado recebia entre 80% e 90% do salário, apesar de trabalhar só 10% das horas. Mas quem pagava essa diferença, ainda paga, na verdade, até setembro, é o governo. O governo paga essa diferença no salário desses empregados em Kurzarbeit. E também o governo lançou fundos para ajudar as empresas que estivessem em dificuldades financeiras temporárias em relação ao corona, né, com empréstimos, por exemplo. Com o tempo também ajuda fundos para artistas, né, que também estavam em dificuldade. Depois de muito que eles reclamaram, o governo também lançou para uma ajuda aos artistas, né.
Priscila,
então é esse tipo de ajuda.
Sim. Quanto tempo vocês ficaram trancafiados em casa? Quantos dias?
2 meses, eu diria, 2 meses. De março a maio.
De março a maio. Tá, a gente está trancafiado metade de março, vamos lá, Davi. Metade de abril, metade de maio, metade de junho, metade de julho e metade de agosto. Cinco meses
agora.
Foi dia
15 tá. de março.
É.
Depois hoje é dia 14,
amanhã,
né?
Amanhã.
Então amanhã passa 5 meses.
A gente completa 5 meses, né? São 3 meses a mais aqui né? Certamente tu tem muito contato com o Rio Grande do Sul ainda, ou com algumas pessoas daqui. Nessas conversas, o que, que vocês relatam de diferença? O que, que deu certo aí, que não deu certo aqui, ou vice-versa?
Eu acho que o que acontece no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, é que as pessoas não estão cumprindo muito bem as regras, né? Então não adianta ter as regras, né, de algumas pessoas ficarem em casa, mas as outras não, né? Então o que eu vejo que aqui, o que aqui aconteceu foi que as pessoas realmente ficaram em casa. Elas cumpriram o que o governo determinou e até o momento de o governo ter dito, tá, vamos lá, agora vamos abrir aos poucos. E acho que talvez seja essa mesmo a diferença, né? Porque eu vejo, o que eu acompanho é um abre e fecha, né? Um abre e fecha, abre e fecha. Muitos dos meus amigos dizendo, estou em casa, mas eu olho para fora da janela e vejo todo mundo fora de casa, né? Então,
eu acho que a grande diferença é essa, Priscila, exatamente, esses 3 meses a mais, porque até maio a gente via, né, acompanhava pelos celulares, a gente via que tinha um respeito, digamos, de 60%, né, entre 55% e 60%, talvez um pouquinho mais, no comecinho mesmo, ali, começo, até abril acabar, né? A gente via que ia para a rua quem realmente precisava ir para a rua, né? Eu acho que é isso, a Áustria fechou quando o vírus realmente chegou e o Rio Grande do Sul fechou antes do vírus chegar de uma maneira massiva. Então, acho que aqui tem uma estafa de meses, né? Imagina, são quase 100 dias a mais que a gente precisa ainda estar em casa, né? Até teve uma tentativa de abertura, né, Davi? Mas aí chegou a doença, né? Aí 15 dias. Atrapalhou tudo, né? Mas é bom ver como outros países lidaram, né? Ainda mais um país como a Áustria, né?
Bom, então, obrigado, Priscila. Priscila De Martini, que era nossa colega na Zero Hora, que é jornalista. Tá trabalhando aí na Áustria, Priscila? Em Viena?
Sim, eu tô trabalhando, mas eu não trabalho mais como jornalista. Eu tô estudando turismo, né? Que era a minha área originalmente na Zero Hora. Eu era editora de turismo, né? E eu tô estudando turismo agora.
É uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de Viena. Além disso, a gente pode ver aquelas apresentações artísticas sensacionais, Potter. Uma vez eu estava em Viena e na frente da prefeitura aí, Priscila, eles tinham uma orquestra tocando, as pessoas todas sentadas em cadeirinhas e jantando com pratos de porcelana. Era uma coisa muito civilizada. Eu fiquei realmente impressionado, Priscila. Tu deve estar curtindo essa cidade aí, né?
E o verão é especialmente bom para isso, né? Porque as pessoas ficam trancafiadas em casa. Até foi muito difícil na quarentena, porque a quarentena veio exatamente no início da primavera.
Depois, quando todo mundo quer sair, né?
O pessoal quer sair de casa depois, né, de um tempo de escuridão, de frio. E eles têm muito apreço pela primavera. Então foi particularmente difícil aqui, né? Por causa disso.
Então, perfeito. Tá, Priscila, obrigado e bom verão pra ti aí na Áustria.
Muito obrigada.
Davi, essa é a diferença, né? Essa é a diferença, mas acho que o Davi tem, agora que tô vendo aqui, né, as pessoas estão acompanhando essas conversas, chegam na gente através das redes sociais, assim, e essa é a particularidade do Rio Grandense, né? São 5 meses.
5 meses.
É muito Ninguém tempo, né? No planeta Terra ficou 5 meses trancado. Ninguém, trancado que eu digo, óbvio que o respeito foi perdido faz um mês e meio, 2 meses, né? Mas assim, com a indicação governamental de, olha, fiquem em casa. Segura, ninguém segura. No planeta Terra.
Agora
ninguém. Tá. Porque eu acho que teve uma avaliação, Davi, aí eu vou ter que concordar contigo. Teve uma, óbvio, hoje é fácil falar isso, na época ninguém falou o contrário. Ninguém no dia 15 de março falou isso. A gente saber, não, né, enxergou o Brasil como continental. A gente enxergou o Brasil como um pequeno estado. A Áustria é pequenininha, menor que o Rio Grande do Sul, tem uma população menor que o Rio Grande do Sul. Então era muito mais fácil lidar com ela. Uruguai, porque tem bons resultados. Tem um aeroporto internacional, tem 3 milhões e meio de habitantes.
Está na pontinha do continente, né?
Então, tipo assim, o turismo, tem um turismo por carros que foi trancado. Entende? É mais fácil cuidar do Uruguai do que no Brasil. Só que as particularidades brasileiras, regionais, com o medo do vírus, eu entendo. Se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, no dia 15 de março eu faria a mesma coisa. Imagina alguém falar assim, não, gente, o vírus vai chegar mais tarde aqui, o Rio Grande do Sul vai continuar aberto, e um cair de pau.
Não, hoje, né? Hoje a distância, Potter, assim, com olhando, como diz, por isso eu também não culpo ninguém. Eu acho que a gente tem que entender que essas coisas não dá para culpar, né, para botar responsabilidades. Ninguém sabia como proceder, uma coisa completamente nova. Mas hoje a distância dá para se dizer o seguinte, assim, de repente o que se poderia fazer no Rio Grande do Sul é fechar o Rio Grande do Sul, se fosse possível, como um estado fechado. Não, ninguém
entra. Não tem mais aeroporto, não tem mais ônibus.
Isso. Fechar o Rio Grande do Sul, como foi feito no Uruguai. Né? Isola o Rio Grande do Sul. E aí nós vamos conseguir. E o Rio Grande do Sul continua funcionando, mais ou menos, com restrições, evidentemente, né? As coisas acontecendo, até que quando chegasse a fase crítica da doença, enquanto isso, né, leitos de UTI, aquela coisa toda, trabalhando para isso, né? Quando chegasse a fase crítica da doença, bom, aí fecha. Né? Hoje a gente sabe que talvez isso fosse mais sensato, mas como é que se vai ia se saber naquela época? Outra coisa é impossível fechar um estado no Brasil, né? Não tem como. Acho que a Constituição brasileira não permite isso. Não sei se existe isso, se isso está previsto na Constituição, mas como é que se ia fechar um estado, né? Isolar um estado como se fosse um país independente. Até o Bolsonaro chegou a falar isso. Disse, tem alguns governadores aí que vão proclamar a independência. Ele chegou a falar isso, né? Mas o ideal seria fazer isso. Olha, vamos isolar os estados, vamos tentar fechar aqui e a vida continuar enquanto a doença não chega, né? Mas, enfim, agora, eu estou falando agora, né?
Comentarista, jogo acontecido é mais fácil, né?
Exatamente, aí agora é mais fácil falar, né?
É mais fácil fácil mesmo. Consórcio de veículos, ou seja, sim, teria confinamento, sim, teria quarentena, sim, teria afastamento de pessoas, sim, teria distanciamento social, mas muito mais cuidado, mais sereno, né? E não do jeito que foi feito antes, né? Porque a gente teria mais fôlego. Ó, imagina, a gente viveria com cuidado o março, abril, maio, junho, opa, piorou. Aí fechou.
Aí fecha. Aí mesmo. Até o lockdown, mesmo. De repente, faz, né? Se precisa fazer, porque o lockdown é um instrumento para lidar com essas coisas. Agora eu falei na Federação.
Só falar uma coisa, Davi. Vários amigos meus, sempre que a gente fala assim, eles falam assim, porque não tinha que fechar nada. Sabe qual é eu respondo com uma pergunta. Qual foi o país do mundo
que não fechou nada,
que foi bem contra o coronavírus e não fechou algo?
Não
existe essa resposta. Essa resposta não existe. A pessoa não vai citar um país do mundo que lidou com a pandemia como se ela não existisse e foi bem. Não existe esse país. Todos os países que foram bem fecharam em algum momento alguma coisa.
E a gente não sabia o que fazer, né, Potter? O importante é dizer isso, a gente não sabia o que fazer. Né? Agora que nós estamos aprendendo. Então, eu falei na Federação agora quarta-feira, e vou repetir aqui um pedaço do que eu falei. Assim, a gente não pode ficar agora culpando as pessoas, responsabilizando as pessoas. A gente tem que buscar soluções. E a gente só vai encontrar soluções para um problema que todo mundo está sofrendo juntos, né?
Parabéns, David. Parece um japonês. Consórcio de veículos Unicred com taxa reduzida, consulte condições. Santa Clara, bem mais do que leite. Biscoito Zezé tá com a gente. Carinho que vem de família. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Muito obrigado por mais uma semana. Clínica Alfa Men, Clínica Santo Antônio, Uniriter, Green Car, Família Salton com espumantes e vinhos. E Sinoscar, chance única, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet 0 km. Larissa Brito, Bruno Teixeira e Bruno Pancô, obrigado pela produção de ouro. Davi, valeu pela parceria. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana, rapaziada. Acabou o programa e o sol apareceu. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.